Olá, bem-vindos ao podcast Valor Humano da TV Medicina e Saúde. Eu sou o Dr. Rodrigo Nitti, cirurgião bariátrico, e hoje eu vou conduzir o podcast com os colegas cirurgiões, Dr. Tomás Tanaka e o Dr. Elim Minoro. Tudo bem, Dr. Tomás? Tudo bem, Minoro? Estamos aí hoje, esse mês é o mês de conscientização do combate à obesidade. Então, por isso que nesse mês de março nós estamos trazendo esse assunto, que é a obesidade e as maneiras que a gente tem, então, de combater essa doença. Esse podcast, ele é distribuído nas plataformas Deezer, Spotify, YouTube Music e em nosso canal do YouTube. Então, começando, Dr. Tomás, gostaria que o senhor falasse sobre a obesidade, alguns dados epidemiológicos de qual é a incidência da obesidade no nosso país, como que a gente define a obesidade. Obesidade é só comer muito, obesidade é uma doença? O que o senhor tem para dizer aí para a gente sobre esse assunto?
Então, agora nesse mês de março, é um mês muito importante de conscientização da doença obesidade. A obesidade é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de gordura numa pessoa, no ser humano. Um acúmulo exagerado. E esse acúmulo é um acúmulo que vai promover outras doenças. Então, a causa da obesidade e doença, ela é múltipla. Depende de fator comportamental em relação à escolha dos alimentos, ao modo de vida, atividade física, o estresse do dia a dia. Então, tudo isso vai acarretando essa doença que, à medida que ela vai progredindo no ser humano, ela vai levar a outras doenças. Então, de repente, a pessoa se torna hipertensa, aí vem a doença do colesterol, do triglicerídeo, aí vai entupindo as artérias, o diabetes, os problemas articulares. Então, as doenças vão surgindo à medida que a obesidade vai se tornando cronicamente em atividade naquela pessoa. Então, hoje a gente diz que é uma doença de uma incidência muito expressiva no mundo, né? Então, a gente diz que se fizermos um levantamento no Brasil, então é feito um levantamento telefônico, assim, nas grandes capitais, 60% das pessoas têm excesso de peso, tá? 60%. Então, a grande maioria, mais da metade, tem excesso de peso, sendo que em torno de 40% tem obesidade. Então, a gente pode dizer que é uma incidência muito grande. E isso também repercute no mundo inteiro. Então, não é uma estatística brasileira, é uma estatística mundial. Então, é uma doença que acomete e preocupa o mundo inteiro. Então, isso leva a um custo exagerado na manutenção da saúde das pessoas. Então, a saúde pública fica sobrecarregada por conta dessa doença que é muito grave.
Certo. E você, Minoro, o que você me diz? Assim, tem pessoas que comem e não engordam. E tem aquelas pessoas que comem e desenvolvem obesidade. Então, a obesidade não é só sinônimo de você comer muito. Então, o que pode estar por trás da origem dessa doença que faz com que algumas pessoas desenvolvam e outras não? Como que é a tua visão sobre isso aí?
Então, existe uma questão de metabolismo basal, né? Algumas pessoas são privilegiadas, digamos que vão ter um metabolismo endógeno, né, dela mesmo, mais acelerado do que a média. Essas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade para ter controle de peso. Existem os magros comportamentais, né, pessoas que têm hábitos muito mais saudáveis, atividade física regular, tem uma tendência a ter alimentos, escolhas alimentares melhores. E é interessante que as pessoas magras, elas têm uma relação com a comida muito diferente. O muito comum da gente escutar dos obesos é que quando eles estão estressados, ansiosos, eles aumentam o consumo do alimento. Já essas pessoas magras, elas têm um comportamento ao contrário. Elas ficam estressadas, elas não comem, elas nauseiam e tem essa questão individual. Na média, as pessoas que comem em excesso, que têm um comportamento alimentar ruim, uma vida mais sedentária, vão ser os pacientes que vão ter uma maior tendência à obesidade. As pessoas mais ativas, com escolhas alimentares mais adequadas, vão ser as que têm o controle melhor. Que é mais ou menos isso que o Dr. Tomás falou, né? A gente tem lá 60 e poucos por cento com pessoas acima do peso. E 30, 40% com pessoas com peso adequado. Dessas, uma pequena parcela são essas privilegiadas, né? Mas eu acho que é muito mais sorte, a pessoa não escolheu ser daquele jeito, ter um metabolismo acelerado, né?
Fatores genéticos,
isso.
Né?
Eu sempre falo que o Messi, ele não é o Messi só porque ele é esforçado, porque ele é dedicado. Porque ele tem alguma coisa diferente, é sorte dele. Se eu for jogar bola, mesmo que eu me dedique ao máximo, eu nunca vou ser ele. Não é, ele não escolheu ser daquele jeito, ele nasceu. Então, a mesma coisa, esse paciente com metabolismo privilegiado, ele nasceu. É diferente, o paciente, a pessoa que tem uma atividade física intensa, vai para a academia todos os dias, ficam horas na academia, lógico que essa vai ter muito mais facilidade. Então, dentro daquilo lá da etiologia, do que leva a pessoa à obesidade, é multifatorial, é genético, é comportamental, o ambiente em que ela convive. A gente percebe que países que clima é mais frio, elas tendem a ser menos ativas. Países mais tropicais, as pessoas tendem a ser mais ativas. Então, eu acho que engloba muitos fatores.
Vários fatores ainda que muitas vezes a gente nem descobriu ainda, né? Sobre a origem da obesidade, por que alguns desenvolvem obesidade em uma fase mais adulta, outros desde criança, né? E dentro desse espectro de pacientes obesos, a gente tem, né? Lógico que a gente vai falar muito da cirurgia bariátrica como sendo uma opção de tratamento, né? E como que a cirurgia bariátrica, ela ajuda o paciente a emagrecer? Através de mudança na quantidade do que o paciente come, isso depende da qualidade da alimentação do paciente. Existem outros fatores também metabólicos que a cirurgia influencia. O que vocês podem passar aí para a gente, para quem está nos ouvindo, a respeito do papel da cirurgia bariátrica ajudando o paciente a emagrecer?
Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque quem ouve falar de cirurgia bariátrica, e hoje ouve-se muito falar de cirurgia bariátrica, as pessoas pensam que é um assunto novo, que é falado muito agora, que é recente. Mas o procedimento bariátrico de operar obesidade já tem 75 anos, começou em 1950. Então, nessa evolução, estudos sobre estudo, e foram feitos vários trabalhos mostrando que, basicamente, para a pessoa poder emagrecer, a medicina dispõe de dois recursos. Uma é dificultar a chegada do alimento, restringir. Então, se a pessoa restringe a chegada do alimento, vai emagrecer. A outra é a pessoa come, mas do que ela come, ela joga uma parte fora. Exemplo, ela ingere 60x. E desses 60x que ela come, 30 é desprezado. 30 vai embora e 30 fica. Então, ela não absorve tudo. A medicina usa justamente esse raciocínio. Então, tem uma parte que é a diminuição da quantidade de alimento que a pessoa recebe e outra é diminuir a quantidade que absorve. Então, isso são os tipos de procedimento que então, tem procedimento que restringe, tem procedimento que não absorve. Então, é baseado nisso. Agora, esse não absorve tem a ver com um monte de fatores, assim, principalmente de hormônios intestinais, que estão envolvidos na absorção. Por isso que, se a gente voltar assim, àquela reflexão que o Dr. Minoru fez sobre metabolismo, então tem pessoas que têm um metabolismo favorável, mas que não absorve tanto, ou que queima muito. Então isso tem a ver com os fatores hormonais também que estão envolvidos nessa parte. Então a cirurgia bariátrica não é mágica, é estudo, é seriedade, é tudo embasado e na experiência que foi sendo adquirida ao longo desses 75 anos. Né?
É, a bariátrica é uma cirurgia que não tem só esse efeito de redução do estômago, né, Minoru? Também tem efeitos hormonais que ajudam, né, o paciente a reduzir o peso, né?
É isso. É, ele, o paciente inibe de alguma forma a fome, a vontade de comer, ele tem saciedade precoce. É, então, a pessoa senta para comer, tem à disposição muitas opções, mas como o estômago está pequeno, ele vai ter aquela sensação de saciedade ingerindo uma pequena quantidade de alimento. É, o que a gente acaba percebendo é que o comportamento humano ele é muito padronizado, né? É, aquela necessidade da recompensa. Porque quando o paciente que ele não operou, às vezes ele fica pensando muito nessa questão do pós-operatório, se ele não vai sofrer. Né? Isso é uma dúvida muito comum da gente escutar. Puxa, mas será que eu vou conseguir me adaptar a essa fase líquida, a comer pouco? E ela começa a sofrer antes mesmo de fazer a cirurgia. Mas o que a gente percebe no pós-operatório é que a grande maioria acaba tendo a percepção ao contrário. Né? É coisa muito comum da gente escutar. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil. É. Mesma fase líquida, né?
Geralmente supera as expectativas, né?
É. Eu acho que eles criam essa...
Os pacientes se preparam para uma guerra e geralmente o pós-operatório supera as expectativas. É, o paciente relata que não teve tanta dor, que a dieta líquida está conseguindo levar numa boa, não está assim com tanta vontade de comer o sólido, né?
É isso.
E tem certas mudanças hormonais que ajudam esse paciente a sentir menos fome no pós-operatório, né? E a longo prazo, o papel da bariátrica é fazer realmente comer uma quantidade menor, né? E o resultado vai depender da escolha que o paciente faz para se alimentar. Não adianta comer menos, mas comer, né, um chocolate todo dia, comer uma paçoca todo dia, trocar a fruta por um pedaço de bolo, porque aí também a cirurgia não vai fazer milagre. Então depende, né, doutor Tomás, também de toda uma mudança comportamental associada a essa mudança na alimentação que a cirurgia bariátrica ajuda o paciente, né?
Então, esse ponto foi uma observação muito importante que nós tivemos ao longo da nossa trajetória da bariátrica. A bariátrica aqui do Centro Médico Gastroclínica está completando em torno de 30 anos. Então, há 30 anos que a gente tem seguido esse caminho, o nosso serviço, os nossos cirurgiões, tudo. Mas é que a gente foi passando por fases. Nós tivemos a fase das cirurgias mais complexas, pacientes muito obesos, da cirurgia aberta, depois a cirurgia se modernizou na videolaparoscopia, que mudou o perfil da segurança do procedimento cirúrgico bariátrico. Mas um fator muito importante que nós percebemos na nossa evolução foi a palestra de esclarecimento com o paciente que é portador de obesidade, que pretende operar. Então, nós temos como rotina no nosso serviço, não opera se não participar de uma palestra que visa esclarecer o assunto como um todo. Então, nessa palestra a gente aborda o que é obesidade, o que é cirurgia bariátrica, aspecto importante da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, cuidar de enfermagem, isso o paciente ele vai na reunião para tirar dúvida. Por quê? Porque os grupos de obesidade, os grupos de pacientes portadores, ou que já operaram, tudo formam grupos, né? Grupos de WhatsApp e tal, e se comunicam. Então, existe muita informação atravessada, muita coisa assim que não é verdadeiro. Então, nessa nossa reunião, não é uma aula de medicina, é uma reunião que visa fazer com que a pessoa ponha a ideia certa na cabeça e vá para o procedimento muito bem preparado. Então, ele vai sabendo que ele vai comer menos, porque ele está acostumado a comer 700 gramas e vai comer 250. mas ele vai comer 250, sabendo que quando chegar nos 250, ele vai ter a mesma sensação de que comeu 750.
É uma saciedade natural que vai acontecendo ao longo da refeição.
Isso, então ele já vai preparado que não vai sofrer.
Sim.
Então hoje a coisa, eu digo que mudou o perfil do resultado da nossa cirurgia bariátrica a partir do momento que começou a se fazer isso. Mas isso nós já fazemos há décadas, há muito tempo. Então isso fez com que o nosso serviço venha a ter um resultado assim, muito, muito expressivo, assim, de positividade desse resultado da obesidade, do emagrecimento.
Então, quando vocês olham assim, no paciente a longo prazo, eu acho que alguns preconceitos, né? Primeiro, o paciente que escolhe a cirurgia bariátrica, ele recebe um monte de críticas do entorno dela. E o pós-operatório, quando você tem dentro do seu grupo um paciente que, um amigo que fez cirurgia bariátrica e voltou a engordar tudo de novo. Então, essas questões eu vejo que acabam gerando muita resistência dos pacientes em relação à cirurgia bariátrica. E muitas vezes não é tão simples a gente quebrar isso, porque é uma imagem que a população criou, né? Que o paciente que escolhe cirurgia bariátrica é o paciente que muitas vezes desistiu do tratamento clínico, da dieta, do exercício. E o paciente que recidivou, eles tendem a culpar a cirurgia pela recidiva. Como que vocês enxergam isso?
Não, mas então, pode falar.
Eu penso assim, Minoro, que claramente a bariátrica tem o seu papel, né? E o paciente que tem uma obesidade grau 2 ou grau 3, que a gente avalia isso pelo IMC, ele precisa de uma perda de peso que a cirurgia bariátrica, né, gera, que é em torno de 30% a 40% do peso. Então, se você for pegar a média dos tratamentos clínicos, por exemplo, você vai ter uma perda de 5% a 10% do peso.
É isso.
Então, por exemplo, você pega um paciente que tem 120 quilos, se ele perder 10%, ele vai vir para 108. Não é o suficiente para que ele tenha essa perda de peso adequada. Então, cada paciente vai ter o seu tratamento adequado. Não adianta o paciente que tem uma obesidade avançada fazer um tratamento da obesidade leve. Ele não vai ter resultado. Então, esse preconceito aí da sociedade é consequência de uma desinformação, né? Que o leigo não tem essa informação técnica. Ele não sabe que uma bariátrica faz o paciente perder 30%, 40% do peso, que o tratamento clínico faz o paciente perder 5% a 10% do peso, e eles veem o paciente que opta por uma bariátrica como se ele estivesse optando pelo caminho mais fácil, né? Mas é uma questão de que a obesidade é uma doença e cada etapa dessa doença tem o seu tratamento que tem que ser direcionado de maneira correta, né? Então é mais ou menos assim que eu abordo, né, para os meus pacientes isso, né?
Sim.
Mas, Minoro, isso que você falou é um estigma. Por quê? Porque no início a cirurgia bariátrica era muito grave. A opção de oferecer uma bariátrica para um paciente era aquele paciente que estava lá no fundo do poço com uma obesidade muito grave e cheio de doença, coração, diabetes, complicação, e eram pacientes assim, que a escolha da bariátrica era como se, vamos dar uma chance para ele, vamos operar para ver se ele consegue sobreviver dessa doença. Então era nesse nível, e a gravidade da doença, da operação era muito, muito grave, porque era um doente muito grave, e o resultado era pobre.
E a cirurgia não era, na ocasião, tão segura quanto é hoje.
Isso,
né? Evoluiu muito a cirurgia.
Então,
né?
Isso é o estigma que ficou. Quando a cirurgia se tornou videolaparoscópica, que hoje a gente diz que a segurança mudou. Então, o procedimento que antes demorava 3-4 horas, hoje demora 1 hora, no máximo. Depende da técnica, até 45 minutos, 40 minutos. O paciente, então, fica 1 hora anestesiado, diferente de ficar 4 horas anestesiado. Fica 1 dia no hospital, diferente de ficar 3-4 dias, porque o hospital é risco também. Então, hoje, a gente mostra nessa palestra que é diferente a segurança. Então, a medicina hoje pode comparar procedimentos. Então, a gente diz que a cirurgia bariátrica por vídeo se equipara a cirurgia de vesícula, por vídeo. tem o mesmo alcance. Então, quando uma pessoa diz que vai operar da vesícula, o entorno, que nem você falou, ninguém vai se incomodar, vai falar, não, é uma cirurgia tranquila.
Vesícula mas, precisa fazer, ninguém questiona, né?
Agora, se a pessoa disser, ó, eu quero fazer uma bariátrica, todo mundo vai se incomodar. O entorno, os amigos, a família, a esposa, ou então o marido se incomoda com a esposa, os filhos. Por quê? Por conta desse estigma do passado. Mas o passado...
E dentro dessa segurança toda aí que o procedimento traz hoje, Minoru, assim, o que você elencaria assim, de fatores para que essa cirurgia seja uma cirurgia muito segura? Fatores do serviço que o paciente escolhe, preparo do paciente, enfim, esses aspectos que faz com que o paciente, querendo ou não, ele pode ter uma cirurgia muito segura, como o Dr. Tomás falou, em grupos de excelência, mas também ele pode ter cirurgias menos seguras. Então, quais são esses critérios que, por exemplo, o paciente pode, né, se direcionar para que ele tenha um tratamento muito seguro?
Acho que o esclarecimento, então a capacitação da equipe, e eu não estou falando só do cirurgião, mas o entorno, né? O anestesista, o cardiologista, o pneumo, o endócrino, a nutricionista, a psicóloga.
Acho hospital.
Tudo isso daí, quando você adquire a rotina, é um procedimento que ele se repete com uma alta regularidade e os riscos vão diminuindo. Né? Por que que algo se torna extremamente eficiente, porque ela é sempre feita da mesma maneira, tomando os mesmos cuidados. Então, hoje, não é só a questão da capacitação técnica dos nossos cirurgiões. Eu acho que hoje a gente tem uma equipe super treinada, super especializada, e isso tem feito com que os nossos resultados sejam excelentes. O nosso índice de complicação é baixíssimo, nossos pacientes costumam ter um pós-operatório muito tranquilo.
Como que é essa rotina de internação, Minoru? Assim, tempo de internação, tempo cirúrgico, conta pra gente na nossa rotina.
A gente costuma operar normalmente à tarde. Então, o nosso paciente, ele interna no final da manhã. Muitas vezes a gente tem optado pelo jejum abreviado. Então, até 2-3 horas antes do procedimento, esse paciente ele está autorizado a ingerir líquidos. Né, líquidos claros ou de fácil absorção. Então, ele tem esse jejum abreviado. A cirurgia dura em torno de 1 hora, mas ele fica ao todo no centro cirúrgico 3-4 horas. Ao final, quando ele volta para o quarto, normalmente a dieta líquida ela já está liberada. Nesse primeiro dia, conforme a aceitação, a gente não cobra uma quantidade, uma rotina, mas normalmente eles conseguem ingerir 50 ml lá, cada 50 minutos, 1 hora. No dia seguinte, a gente sente como que está esse paciente em questão de dor. A gente percebe que alguns pacientes referem um pouco de dor nas primeiras horas de pós-operatório. A grande maioria já está deambulando, já foi no banheiro, já urinou, e está bem confortável em relação à dor. E ao final da manhã, ou no máximo começo da tarde, normalmente esses pacientes estão recebendo alta. A gente faz retorno com 1 semana, com 30, 40 dias, primeiro ano a cada 3 meses, segundo ano 6 meses, e a partir do segundo ano está tudo bem, um retorno anual. E a gente sempre cobra muito esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Que provavelmente isso seja um dos principais fatores do sucesso a longo prazo, esse comprometimento. Eu percebo que os pacientes, quando eles voltam a ter algum ganho de peso, mesmo que seja pequeno, 4, 5 quilos, ele atrasa o retorno da consulta na esperança de emagrecer esses 4, 5 quilos. E ao invés de emagrecer, ele ganha mais 4, 5. E ele começa a se afastar da equipe. E muitas vezes são pequenos detalhes que podem resolver. Então, a manutenção desse acompanhamento, para mim, é essencial no controle a longo prazo.
Fundamental.
E o pós-operatório, ele, a parte física, né, de dor, de limitação em casa, em relação a tomar seu banho, se vestir, é bem tranquilo. Então, a cirurgia por vídeo não tem tanto essa limitação. É. Né? Principal fator limitante é a dieta líquida, que vai durar em torno de 15 dias na nossa rotina. Né? Depois, mais 15 dias de dieta pastosa e com 30 dias o paciente inicia a dieta sólida. Então, é a fase da dieta líquida que é a fase mais difícil, né? A parte física de movimentação, mobilidade, dirigir, esse retorno é bem rápido, né? E hoje a gente tem também, né, Dr. Tomás, a gente realiza no nosso serviço a cirurgia robótica, que deixa essa recuperação ainda mais rápida, né? A cirurgia robótica é uma cirurgia mais refinada, não que a cirurgia laparoscópica não seja uma ótima cirurgia, mas a cirurgia robótica é o suprassumo quando a gente fala de cirurgias abdominais, inclusive cirurgias bariátricas, né? O que, que o senhor aí, com toda essa experiência que o senhor tem, e tendo passado por toda essa evolução da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica, e agora, então, essa nova era da cirurgia robótica, como é que o senhor vê isso em relação ao futuro da cirurgia bariátrica, se a cirurgia robótica tem esse espaço, se ela agrega, qual que é a sua visão sobre esse assunto?
Olha, Rodrigo, nós sempre estamos de olho no quesito segurança. Tá? Nosso principal objetivo é segurança e prevenção de complicações. Nós queremos sempre estar adiantado em relação a esses dois quesitos. Quando a cirurgia robótica veio e agora é uma realidade, nós percebemos o quê? O procedimento é o mesmo, tanto da laparoscopia quanto da robótica. Mas alguns parâmetros a gente tem que considerar como muito relevante. Uma, o cirurgião, ele opera confortavelmente sentado e a visão que ele tem é uma visão muito excelente de três dimensões, é um pouco mais refinado. Então, esse aspecto dá mais segurança, por quê? Porque o operador está confortavelmente postado. Então, movimentos viciados não se transmitem na máquina. Então, não é a máquina que opera. É o cirurgião, ele executa os movimentos que é repetido pela máquina.
A ergonomia do cirurgião é melhor. Uma visão mais avançada, mais detalhada, imagem 3D.
Tá? Então, isso vai fazer com que a cirurgia se torne mais segura do que já é.
Outro detalhe importante que não é... O robô faz a força em pacientes que têm obesidade importante. É o robô que faz a força contra o torque da parede abdominal e o cirurgião não sente isso e preserva todos os movimentos finos, né? No console. Então, diferente da cirurgia por vídeo, que quem faz essa tração contra a parede abdominal é o cirurgião e, além disso, ele executa o movimento fino, né? Sim. E além disso, a gente tem, né, Minoru, também pinças que têm uma gama de movimentos bem diferentes dos movimentos da laparoscópica, né?
A laparoscopia é o cirurgião que segura a pinça. E essa pinça, ela tem um movimento de abrir e fechar. Ela não articula. Na cirurgia robótica, é o braço do robô que segura a pinça e você no console, você tem uma visão 3D, e você movimenta a ponta da pinça. E a ponta da pinça, ela é como se fosse um punho. Ela articula 360 graus ali. Então, ele tem uma amplitude de movimento muito maior. Você não tem o tremor, né? O braço nosso cansa, o braço do robô não cansa. Então, a performance de uma cirurgia curta ou de longa, ela não costuma cair muito ao longo do procedimento. A qualidade da imagem nem se fala, né? A impressão quando você está no console é que você está dentro da barriga do paciente. Uhum. A pinça é a extensão da sua mão, então o movimento que você executa fora está sendo executado lá dentro. Então, eu vejo muitas vantagens na cirurgia robótica. Acho que é uma questão de tempo para isso se tornar mais acessível, né? Hoje tem essa questão financeira ainda.
Tudo isso, né, deixa a cirurgia robótica como sim sendo uma cirurgia, né, que ali no, no detalhe, uma cirurgia mais perfeita, né? Nos Estados Unidos, hoje, mais de metade das bariátricas já é feita por via robótica. Então, isso é um dado que diz pra gente que sim, cirurgia robótica, ela tem vantagens, né? Tudo acontece primeiro nos Estados Unidos para depois chegar aqui, né? Então, se lá eles têm mais de metade das cirurgias sendo feitas, né, das bariátricas pelo sistema robótico, é porque sim, tem vantagens em relação à complicação, tempo de internação, né? E a gente já tem, então, no nosso serviço, a gente tem, né, um grupo de cirurgiões já bem, todos capacitados para realizar a cirurgia bariátrica pela via robótica. Né?
Só para vocês terem uma noção da importância da robótica na cirurgia, nos Estados Unidos, quantos equipamentos robóticos existem? Hoje parece que mais de 5 mil.
Tem hospitais que têm em torno de 20,
não,
né,
então,
Dr. Tomás?
Se contar nos Estados Unidos, tem mais de 5 mil plataforma robótica, e tem um hospital que tem 10, 15 equipamentos desse. Então o Brasil está começando a caminhar. Em Cascavel nós estamos com uma plataforma semelhante aos melhores do mundo, né? Então nós estamos aqui bem assim, encaminhados nesse caminho da segurança, que é a cirurgia robótica.
Uhum. E o paciente que está em casa, que tem então obesidade já, que luta contra essa doença há muito tempo, já fez vários tratamentos, o paciente então pode procurar ajuda da cirurgia bariátrica, né? Mas o paciente, ele também tem que ter alguns critérios para pensar em fazer a bariátrica, não basta ser obeso. Tem pacientes que são obesos, mas são obesos não a ponto de realizar a bariátrica, né? Como que o paciente pode se nortear em relação a isso para buscar o cirurgião, para procurar o cirurgião, procurar o auxílio em relação já a iniciar esse tratamento?
Bom, o principal, paciente sendo obeso, ele tem que ter tido já experiência de tentar perder peso de alguma forma. Então, não é o paciente que tem obesidade e assiste um filme, vem na cabeça dele que quer fazer cirurgia bariátrica, isso não tem indicação nenhuma. Tem que ser pacientes que já tentaram de tudo, né? Então, geralmente, são pacientes que nos vêm encaminhados pelo endócrino, pelo clínico geral, que são pacientes que já tentaram de todas as... Fizeram um tratamento só com regime e atividade física, ou medicação, já fizeram tratamento. Então, tem que ter essa condição básica. Tem que já ter tentado...
outros tratamentos.
E tem os critérios outros também que o Minoro poderá complementar aí.
Eu acho que ter um entendimento, né, assim, o que eles colocam como critérios é obesidade de longa data, falha de tratamento clínico, um nível de compreensão adequado, colaboração da família, risco cirúrgico adequado, IMC acima de 40 ou 35 com doenças associadas. Então, esses seriam os critérios clássicos, né, da indicação da cirurgia bariátrica. Porém, a gente sabe que tem pacientes que muitas vezes não se enquadram, né, em relação a peso, isso, mas tem tudo isso daí, esse histórico de frustração, de resultados insuficientes, acúmulo de doenças e... porque ele não tem 35 de IMC, ele não merece ou ele não vai ter direito à cirurgia bariátrica. Não, eu acho que muitas vezes a gente individualiza o caso do paciente e às vezes operam-se esses pacientes da mesma forma.
Mas com a bom norte, assim, um IMC, por exemplo, de 35 ou mais seria um bom norte para o paciente. O IMC é uma maneira bem acessível do paciente, né, calcular. Isso é muito fácil, colocar o peso e a altura, né?
Exatamente.
E tem um grupo especial que são os diabéticos. Então, tem um grupo dos pacientes diabéticos que tem uma dificuldade no controle da doença. A partir de 30, ele já tem indicação operatória, de 30 a 35. Sim. Então, é um grupo especial de pacientes que tem uma liberação, já está liberado. A sociedade de endócrino considera como positivo que esses pacientes, eles vão se beneficiar e vão ter possibilidade grande de curar o diabetes com a cirurgia bariátrica. Então, um grupo especial.
Certo. E alguns mitos relacionados, né, à bariátrica, algumas dúvidas bem comuns de consultório, Eu vou perguntar então para você, Minor, como que você orienta o teu paciente? O paciente é muito comum a gente escutar no consultório, doutor, vou ter que usar vitamina o resto da vida. E o paciente coloca isso como sendo algo muito importante, né, na tomada de decisão dele fazer ou não uma cirurgia bariátrica. O que que você orienta o paciente quando ele faz essa pergunta para você?
A gente percebe que não é necessariamente só o paciente bariátrico, né? A gente percebe que com a idade a gente começa a ter deficiências vitamínicas e vários pacientes que não fizeram cirurgia bariátrica precisam repor um monte de vitamina. Então é uma, digamos, uma troca. A cirurgia vai te ajudar a controlar peso e te proteger do diabetes, da hipertensão, do colesterol. Você não vai tomar essas medicações, mas em contrapartida, talvez você deixe de absorver algumas vitaminas de forma ideal. Então você faz essa suplementação. O que é melhor? Ter várias doenças ou suplementar, tomar uma vitamina?
O famoso, né? Escolha o seu difícil, né? Você pode ter 120 quilos e usar lá um remédio para pressão alta, você pode vir para 70 e usar as vitaminas, né? Usar vitamina não é ficar internando, não é ficar fazendo injeção, via de regra, fazer uma reposição via oral de 2 a 3 comprimidos, né? Então...
Hoje, né, o sleeve, muitas vezes a gente percebe que essa necessidade de suplementação é menor ainda. Né? Então, assim, não acho que isso deva ser um impedimento para a pessoa... Para ela escolher...
Nem muito importante a ponto de pesar tanto na decisão, numa decisão, porque a gente escuta muito isso no consultório. Né?
Então, o importante é o seguinte, todo ser humano, na medida que a idade vai avançando, necessita check-up. Então, a gente tem que fazer check-up para prevenir algumas deficiências, que teremos obrigatoriamente a deficiência de cálcio, como ter osteoporose ou osteopenia, vamos ter deficiência de alguma vitamina, ou se a pessoa não se cuidar, vai ter perda de massa magra, tá? Então, tudo isso necessita check-up. O paciente bariátrico, ele tem que se conscientizar que ele precisa fazer esse check-up como qualquer pessoa. Então, ele precisa checar para ver se não tem anemia, se o cálcio está bom, se o ferro está bom, se o magnésio. Então, tem algumas... pré-requisitos. Não é obrigatório que ele venha ter que suplementar tudo isso. O check-up vai mostrar também. Então, mulheres também em fase ativa que menstruam, então tem um problema de hemorragia muito acentuada na menstruação, tem que ficar de olho. Mulheres menopausadas, tem que ficar de olho no cálcio, na osteoporose. Então, alguns grupos, mas que o ser humano tem que se conscientizar que precisa de um check-up, qualquer, ou bariátrico ou não. Então, nesse raciocínio que a pessoa tem que pensar. Sim. Não é que a bariátrica vai torná-lo uma pessoa assim, deficiente. Não. Sim. É isso.
É que tem muitas perguntas, né, que os pacientes fazem que... na hora, eles, por já escutarem isso de leigos, eles levam isso como sendo muito importante, como a cirurgia bariátrica é reversível ou não, e quase a gente não aplica isso, a gente não reverte bariátrica, e hoje as bariátricas, elas são seguras do ponto de vista nutricional, as bariátricas antigas, sim, né, se tinha necessidade de fazer reversão, hoje em dia não. Então, é a desinformação que o paciente, na verdade, ele tem do leigo, né? De escutou do vizinho, escutou da tia, e aí dá mais importância muitas vezes a isso, porque algo negativo, aquilo que é negativo impacta mais, né? Do que o lado positivo. Então, eu sempre falo para o paciente que o avião, quando cai, ele dá muito mais audiência do que aqueles aviões que estão voando bem, né? E que ninguém fala nada, né? Mas eu acho que a gente fez aí uma boa abordagem do tema. Não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa a respeito do assunto. É um tema muito amplo, né? Então, é difícil a gente esgotar o assunto. Sim. Em uma hora, menos de uma hora, né?
Então... eu gosto sempre de enfatizar que o que vai garantir o sucesso desse paciente a longo prazo é a mudança comportamental. Se ele repetir o comportamento que levou ele para a obesidade, ele vai voltar a ser obeso. Porque o que que levou ele àquela condição? Foi o mesmo caminho. Ele percorreu o mesmo caminho, vai levar ele para o mesmo lugar. Então, ele entender essa necessidade de bons comportamentos, atividade física regular, uma alimentação saudável, escolhas corretas, é isso que vai garantir o sucesso dele a longo prazo.
Ah. Minor, então isso que você falou é o seguinte, é isso mesmo. O paciente, tá, tem muitos pacientes que têm obesidade por compulsão, né? A pessoa come sem fome. Come porque tem uma compulsão, às vezes é uma doença psiquiátrica, que o paciente tem uma compulsão. Operado dessa compulsão, da bariátrica, essa compulsão não tem mais condição de existir porque não cabe comida. Então pode ser que ele busque outra compulsão, tipo assim, compulsão por chocolate, mas possa ser um chocolate. Ou qualquer outra compulsão, álcool,
não.
Já existe muito. E o álcool, se a pessoa tivesse compulsão, tem muito problema, porque leva ao alcoolismo, a pessoa se destrói como ser humano, vai lá para o fundo do poço, a pessoa destrói a família, tá? E destrói o fígado, a saúde dele, e reganha peso, porque o álcool é muito calórico. Então, é discutido muito nos grupos de obesidade e cirurgia, que o fulano se tornou alcoólatra, e tem muito disso. Então, a gente tem que dizer que tem que ficar a família, o próprio paciente que opera, tem que ficar de olho no seu comportamento. Qualquer mudança de comportamento em relação a compulsões tem que vir a nós, porque a compulsão ela é tratável. Tratado, o paciente não vai ter compulsão. Agora, eu sempre digo nas palestras, quando eu faço, que existe uma compulsão que a pessoa poderia ter, que é a compulsão boa. O que é compulsão boa? Então, ele vai mudar o modo de vida dele e vai começar a ir para uma academia. Ele começa a ir para uma academia e ele vai perceber que ele passa a ser compulsivo, ou por academia, ou por corrida, ou por bicicleta. Ah, no nosso grupo, eu posso dizer que tem um paciente que ex-obeso, tá? Ele era motociclista, andava só de moto. Depois que ele fez a bariátrica, ele começou a andar de bicicleta. Ele se tornou campeão brasileiro de bicicross. Pensou? Saiu de obesidade, andando de moto, e se tornou uma pessoa normal e compulsivo por andar de bicicleta. Então, a gente chama atenção. Se compulsão boa existe. Quem corre, você percebe que as pessoas que praticam corrida, sempre quer, ele tem aquela compulsão, tem que vencer um quilômetro, o relógio. Então, se a pessoa vai ter uma compulsão, que tem uma compulsão boa, isso vai ajudar a manutenção, a saúde, a qualidade de vida, sabe? Isso que é importante.
É, a cirurgia tem que ser usada, né, a favor do paciente, né? A cirurgia isso. Sozinha não faz nada, né? Bom, então acho que é isso. Gostaria de agradecer ao Dr. Tomás, nosso fundador aí do nosso serviço de cirurgia bariátrica, né? Nosso serviço só é o que é hoje, né, Minoro? Graças ao perfil do Dr. Tomás, de ser acolhedor, de estimular aí as pessoas que vão chegando a realizar a cirurgia, né? E o Dr. Minoro também, cirurgião aí de altíssimo nível também do nosso serviço. E gostaria de encerrar por aqui, pedir então para os nossos, para a nossa audiência do...
Eu só quero dar que o nosso serviço, ele chegou a esse nível de excelência graças ao esforço de cada um de vocês. O Dr. Rodrigo, o Dr. Minoro, o Dr. Ricardo, que não está aqui, o Dr. Carlos, nós formamos uma equipe que tem a mesma filosofia desde o primeiro dia que a gente começou, que é sempre a qualidade, a prevenção de complicações. A gente não quer correr atrás da complicação, nós queremos estar na frente da complicação, queremos ficar. Então, é nesse sentido que nós nos tornamos, quero cumprimentar o Rodrigo, o Minoro, pela excelência, pela qualidade que vocês têm na cirurgia bariátrica.
Obrigado, Dr. Tomás, para nós é uma honra. Então, finalizando, eu gostaria de pedir também para a nossa audiência do nosso podcast Valor Humano que puder, então, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas, então, que estejam nessa situação de obesidade possam procurar ajuda, procurar essa mudança de vida. Só quem é obeso sabe, né, o quanto isso impacta na sua vida e o quanto isso pode melhorar se você buscar um tratamento eficaz. Então, muito obrigado aí a todos pela audiência, obrigado, Dr. Tomás, e obrigado, Minoro, pela participação.
Obrigado.
Obrigado.